Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o médico Vladimir Schreibmann sobre o câncer de intestino. E, doutor Vladimir, por exemplo, quando a gente fala de álcool e cigarro, a gente imagina um risco de cigarro, caso de câncer pulmonar, e excesso de álcool, caso de cirrose ou um câncer hepático. Nesse caso, no caso do câncer de intestino, o álcool e o cigarro também são causas?
Na verdade, eu poderia dizer que são causas indiretas, né? Não causas diretas. Geralmente, pessoas que utilizam muito do álcool e do fumo, geralmente são pessoas mais sedentárias, que muitas vezes não têm um hábito de vida ou uma dieta tão regular de quem pratica atividade física. Então, você pode até dizer que quem consome álcool e cigarro em excesso pode ter um risco aumentado por outros fatores, mas não por fator causal direto.
E, doutor Vladimir, a gente está num país que muitas vezes existe automedicação, pessoas que tomam, assim, sem orientação médica, medicamentos. Os medicamentos podem ser agressivos para o intestino a ponto de provocarem o câncer intestinal?
Não existe essa relação de medicamentos e câncer de intestino, não.
E, doutor Vladimir, no caso, é verdade que, por exemplo, mulheres que já tiveram câncer de mama, ovário, útero, elas têm uma probabilidade aumentada de ter o câncer de intestino?
Na verdade, seria o seguinte, né? Existe, cada vez mais se descobrem ou se pesquisam testes genéticos à procura de marcadores genéticos que possam definir um risco maior a determinados tipos de câncer. Muitas vezes existe uma associação indireta, mas não dá para se dizer que... É que, na verdade, é o seguinte, o câncer de mama ele também é influenciado por uma dieta rica em gordura animal, alterações de dieta, e existe uma ligação genética entre câncer de mama e câncer de intestino, em algumas pessoas, né? Não dá para dizer isso em termos populacionais. Então, alguns tipos de câncer de mama podem ter relação de incidência aumentada para câncer de intestino também.
Doutor Vladimir, a gente falando ainda em causa, no caso, por exemplo, o senhor falou de que um indicador, por exemplo, do câncer de intestino pode ser a prisão de ventre, vamos dizer assim. Ela é causa do câncer ou ela já aparece quando o câncer está instalado?
Seria a consequência, né? Se eu tiver um tumor do lado direito do intestino, que é a parte onde a gente absorve o líquido das fezes, você pode ter um quadro de diarreia, porque parte desse intestino perde a função, então acaba soltando o intestino. E se for um tumor na parte final do intestino, ele funciona como se fosse uma rolha. Ele dificulta a passagem, levando a uma prisão de ventre. Via de regra, significa acabar alterando o hábito intestinal.
Certo. Doutor Vladimir, e no caso do diagnóstico, os exames que são realizados, quais são esses exames? Eles são dolorosos ou são de difícil acesso?
Os exames podem ser a pesquisa de sangue oculto fecal, que é um exame, pode se procurar ou nas fezes ou um exame imunológico através de um exame de sangue. Pode ser a colonoscopia, que é um exame de que introduzir um aparelho pelo ânus, não é um exame doloroso. A parte mais desagradável do exame é o preparo do intestino, que tem que tomar os laxativos. Outra possibilidade também, tem hoje em dia exames de imagem também avançados para detecção, que é um exame de tomografia com colonografia, que você também pode visualizar, que é praticamente indolor, dor zero, é mais um incômodo do exame. Então os exames realmente deram uma boa avançada nesse sentido, e quando bem indicados e realizados em centros de excelência, tem uma sensibilidade, especificidade altíssimas para detectar esse tipo de câncer.
Doutor Vladimir, e probabilidade de cura, como é que é alta ou esse é um câncer extremamente agressivo e a possibilidade de cura é baixa?
Como em qualquer câncer, tudo depende do momento do diagnóstico, né? Se você fizer um diagnóstico precoce, a chance de cura é próxima de 100%. Se você fizer um diagnóstico numa fase avançada da doença, a chance de cura é próxima de zero. Então, nesse espectro todo, existe um índice de sobrevida que varia de 0% a 100%. A grande maioria das pessoas se encaixam em fases relativamente precoces, onde os índices de cura chegam a ser acima de 80%. Tudo depende também do cirurgião que vai operar e do centro de tratamento, né? Um tratamento quimioterápico pré-operatório ou pós-operatório, radioterapia, de acordo com a localização e o tipo de tumor. Uma coisa muito importante hoje em dia é a gente realizar o que a gente fala, uma cirurgia com mínimo trauma, né? Então, ressecção de tumores por laparoscopia, que é aquela cirurgia de pequenos orifícios. E até hoje em dia temos realizado no Hospital Albert Einstein a ressecção desses tipos de tumor com o auxílio da cirurgia robótica, que é uma cirurgia ainda mais precisa e com menor sangramento, o que permite ao paciente uma recuperação ainda mais rápida. Nos casos até que se tem necessidade de se realizar a quimioterapia, o doente em menos tempo pode iniciar a quimioterapia dele sem precisar esperar 1 ou 2 meses para se recuperar da cirurgia.
Certo, doutor Vladimir, eu queria perguntar para o senhor, eu estava vendo os índices do Instituto Nacional do Câncer, ele mostra que o número de casos é maior entre as mulheres do que entre os homens, mas mesmo assim, começa a ver de 2006 para cá, esses números estão se aproximando muito. Há uma diferença, de fato, de incidência de câncer, porque esses números acabam sendo muito estimados, né? Existe uma diferença que justifique esse número maior entre as mulheres do que entre os homens?
Eu, na verdade, não saberia dizer justificar a incidência maior em mulheres do que em homens. Talvez até pelo fato de as mulheres muitas vezes prestarem mais atenção a esse tipo de sintoma do que os homens. Pode ser que a gente tenha um diagnóstico muitas vezes mais precoce, mas em termos de prevalência, teria uma justificativa em relação a sexo para isso.
É mais ou menos como o senhor acha que se estende nesse caso aquela história do câncer de próstata, né? Que o homem normalmente fica inibido por conta do exame e acaba deixando para uma situação avançada. Aí, de fato, ele
Exatamente.
Vai atrás do médico, né?
Exatamente. Então, talvez, em termos de prognóstico, as mulheres, por prestarem mais atenção e por não ser uma zona de tanto tabu, anos, até o exame de toque retal, que é importante até para a detecção de tumor de reto, acho que para os homens seria mais fácil isso, dificultando o diagnóstico nos homens, né, facilitando o diagnóstico nas mulheres. Mas, em termos de prevalência, não teria uma justificativa para justificar isso.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Vladimir Schreiber, que é mestre e doutor em Ciências Médicas pelo Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Videolaparoscópica e médico colaborador do setor de fígado, pâncreas e vias biliares do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de São Paulo, que conversou conosco hoje sobre o câncer de intestino. Dr. Vladimir, muito obrigado.
Obrigado, foi um prazer e fico à disposição.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.